Bom dia a todos aqui presentes e aos que nos acompanham pela internet através do nosso portal. Esta é a 16ª sessão ordinária do ano. Sejam bem-vindos. Verificando o quórum legal de um terço dos membros desta casa, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Solicito da assessoria da mesa que proceda com a leitura das matérias orçamentárias encaminhadas pelo Poder Executivo Municipal a esta casa. Gostaria de informar os senhores que as matérias não serão votadas hoje. Iremos apenas apresentar as mesmas, pois nós temos até dezembro para votar as seguintes.
Projeto de lei número 016/2017, de 21 de setembro de 2017, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Caxingó, estado do Piauí, para o período de 2018 a 2021 e dá outras providências. Artigo 1º. Esta lei institui o plano plurianual do município de Caxingó, estado do Piauí, para o quadriênio de 2018 a 2021, em cumprimento ao disposto no artigo 165, parágrafo 1º da Constituição Federal de 88, estabelecendo para o período os programas com seus respectivos objetivos, indicadores e montantes de recursos a serem aplicados em despesa de capital e outras delas decorrentes e nas despesas de duração continuada, na forma dos anexos 1, 2 e 3. Parágrafo único. O disposto nesta lei compreende todos os órgãos da administração direta e indireta dos poderes executivo e legislativo. Artigo 2º. Os anexos desta lei contêm o demonstrativo da receita e da despesa para o período considerado, distribuídos no exercício financeiro, com as seguintes previsões. Exercício 2018, receita R$ 23.788.300, despesa o mesmo. 2019, R$ 24.945.000, despesa igual valor. 2020, R$ 26.320.000, a receita, a despesa é a mesma. Exercício 2021, a previsão orçamentária é de R$ 27.028.000, valor equivalente à despesa, totalizando R$ 102.081.300. Artigo 3º. A exclusão ou alteração de programas constantes nesta lei, bem como a inclusão de novos programas, serão propostos pelo Poder Executivo através de projeto de lei de revisão do plano ou projeto de lei específico. Artigo 4º. A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias no plano plurianual poderão ocorrer por intermédio da lei orçamentária anual ou de seus créditos adicionais, inserindo-se no respectivo programa as modificações subsequentes. Parágrafo único. De acordo com o disposto no caput deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a adequar as metas das ações orçamentárias para compatibilizá-las com as alterações de valor ou com outras modificações efetivadas na lei orçamentária anual. Artigo 5º. O Poder Executivo poderá alterar as metas fiscais estabelecidas a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada em cada exercício, de forma a assegurar o permanente equilíbrio das contas públicas e a conjuntura do momento. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Atenciosamente, Washington Luiz Brito de Souza, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 017/2017, de 21 de setembro de 2017, que estima a receita e fixa a despesa do município de Caxingó em R$ 23.788.300 para o exercício financeiro de 2018. O presidente da Câmara Municipal de Caxingó, Piauí, faz saber que a Câmara Municipal aprova e o prefeito sanciona a seguinte. Artigo 1º. Esta lei estima a receita e fixa a despesa do município de Caxingó para o exercício financeiro de 2018, compreendendo Inciso 1º. O orçamento fiscal referente ao Poder Executivo e ao Poder Legislativo do município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações mantidas e instituídas pelo Poder Público. Inciso 2. O orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público. Artigo 2º. Integram a Lei do Orçamento, segundo o artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 4.320, de 17 de março de 1964, os seguintes anexos. Inciso 1º. Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do governo. Inciso 2. Quadro demonstrativo da receita e da despesa segundo as categorias econômicas na forma do anexo 1. Inciso 3. Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação. Inciso 4. Quadro das dotações por órgãos do governo e da administração. Artigo 3º. A receita total é estimada em R$ 23.788.300 e decorrerá da arrecadação de tributos, de outras receitas correntes e de capital e de recursos diretamente arrecadados pelas entidades do município discriminada em anexo a esta lei, como segue o desdobramento. Receita tributária, R$ 337.000. Receita de contribuições, R$ 833.000. Receita patrimonial, R$ 334.600. Receita de serviços, R$ 10.000. Transferências correntes, R$ 18.521.000. Outras receitas correntes, R$ 5.000. Deduções de receita, R$ 1.659.600, subtotal R$ 18.381.000, alienação de bens R$ 30.300, transferência de capital R$ 4.655.000, receitas intraorçamentárias R$ 722.000, totalizando R$ 23.788.300.
Antes de facultar a palavra aos colegas vereadores, queria só informar que o nosso presidente teve um pequeno problema de saúde e, por esse motivo, não se encontra presente. Peço a compreensão de todos que entendam, né? É algo que pode acontecer com qualquer um de nós, né? A palavra fica facultada aos colegas vereadores.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia ao povo presente. Senhor presidente, aí na verdade foi feita a leitura, mas não vai ser votado hoje, né? Pois bem. Bom, gente, hoje a sessão, o presidente não está ausente, né? A gente tinha algumas cobranças para fazer para ele. Algumas coisas que a gente cobrou nas sessões anteriores. E o presidente interino, que é o colega Joãozinho, não vai poder responder porque a cobrança foi feita para o presidente Pedro Brito, né? Mas ele não está aqui. E, presidente, quero só que o senhor leve a mensagem ao senhor prefeito, que a gente insiste aqui em cobrar a recuperação da estrada do Mucambo. A estrada está em péssima qualidade, buracos, trepidação, trafega ônibus escolar, muito veículo, e está péssima a estrada. E os meninos devem querer fazer mais algum comentário, por enquanto, é minhas palavras.
Bom dia, senhor presidente. Nobres colegas vereadores, povo que nos assiste. Tinha umas cobranças a fazer ao senhor presidente, pelas reivindicações que a gente já fez. E ele vem adiando e nada disso acontece. Como você sabe, colega vereador, a presença do médico doente Caatinga, eu sempre venho cobrando, porque eu acho que um povoado como o doente Caatinga, aquela nossa região, não é para ficar sem médico. E eu não sei o que, que acontece, que você, o vice-prefeito, de cobrar esse tipo de coisa, porque lá nós tínhamos médico naquelas três regiões, uma vez por mês. E é muito difícil estar deslocando, principalmente as pessoas idosas, para vir enfrentar a fila no Caxingó, podendo levar um médico até o interior. E o que a gente vê é a saúde de Caxingó se enterrando cada dia mais dentro de um buraco de lama. As coisas só é gabando que tá bom, mas o interiorzão está sofrendo. Sofrendo falta d'água, sofrendo tudo enquanto. Aquele projeto que eu botei lá do Olho d'Água da Mucura, você prometeu que ia tomar mais breve as providências. Até hoje nada, o povo está sofrendo a falta d'água. Toda hora lá a bomba cortando, podendo descer o menos mais um pouco, buscando para que resolvesse o problema. O problema do doente Caatinga está caótico. Eu acho que você sabe, você deve saber o problema que está acontecendo lá, a falta d'água, e não toma nenhuma atitude. E cada dia vai ficando mais difícil. E vai acontecer um dia uma baderna, o povo quebrar alguma coisa pública, e aí o prejuízo é maior, colega Rodessi. Pode ter certeza que a comunidade vai se chateando, vai esperando, e ninguém toma nenhuma atitude. E também quero aqui reivindicar o que tem acontecido no nosso município por parte de algumas perseguições com alguns colegas da gente, que por falta de organizações de trabalho, eu tive agora esses dois dias lá no povoado Alto dos Bois. O que aconteceu lá, eu acho que todos vocês sabem, problema do transporte escolar, que faltou combustível. Hoje, é lamentável para o nosso município estar transportando combustível em galão, tendo dois postos de combustível dentro da nossa cidade. E a prefeitura não poder comprar nenhum. Vai fazer quase um mês do combustível cortado. É lamentável isso que está acontecendo, porque quando você tem um comércio vizinho que tem de tudo e você não compra, não é o comerciante que é ruim, não. Com certeza é o freguês que não paga. E isso está acontecendo. Foi o que aconteceu com esse motorista, botando 15, 20 litros de óleo em um ônibus rodar numa semana, um ônibus que não marca o combustível, não marca a temperatura, todo irregular transportando aluno. O ônibus rodou 26 dias sem freio. O secretário de administração não tinha visto ele passar por uma época tão assim, sem ter coragem de agir, que eu conheço o meu amigo Renato, e ele tinha outras atitudes. E eu vou até hoje à noite, vou ligar para ele e conversar com ele, porque realmente as atitudes dele, do secretário de administração, não é de um secretário que tenha a capacidade que ele tem. Deixa outros secretários de outras secretarias que estão intervindo na área que é dele, que eu acho que o secretário de administração e o prefeito que é para tomar essas atitudes, aonde outros secretários que ficam tomando esse tipo de atitude e termina metendo os pés pela mão. E isso, senhor presidente, que a gente espera, tomar esse tipo de atitude, deixar certo tipo de perseguição, às vezes por falta de experiência de certos secretários, que quando chega lá acha que é o dono do município, e as coisas não é assim, apenas ele está ali comandando o município para que as coisas aconteçam, não está perseguindo como está acontecendo. As palavras são só essas, senhor presidente, depois eu falo mais alguma coisa.
Bom dia, senhor presidente. Colegas vereadores, um pouco nos assiste. Então, José ali, que hoje está aqui assistindo aqui a nossa sessão. Eu nem ia falar não, mas como diz o meu amigo João Lima, os colegas vão falando, a gente vai lembrando de alguma coisa. É porque é até bom se o presidente tivesse, porque quando a gente fala aqui da administração, o presidente Pedro diz que a gente tem que falar com responsabilidade, que o prefeito é o melhor prefeito para o Pedro, acho que é o melhor prefeito do mundo, porque ele disse que o prefeito está maravilha, mano. Me reclamou porque eu estava fazendo umas cobranças, ele disse que eu tinha que fazer a cobrança com responsabilidade, que o prefeito Borges era um prefeito sério, um prefeito, mas eu esperava mais desse prefeito. Porque isso que o colega Reginaldo falou aqui, não citou nem o nome do motorista, mas todo mundo sabe aonde foi que aconteceu, também fiquei sabendo. Fiquei sabendo até que o motorista foi penalizado, né? Eu tenho certeza que esse motorista tem responsabilidade, porque eu conheço todos os motoristas aqui do Caxingó e jamais ia deixar um ônibus faltar óleo se tivesse aonde colocar. Trazendo óleo de Parnaíba em Tambor, João, como o Reginaldo falou aí, coisa que nunca, acho que nunca aconteceu no nosso município. Então, um ônibus faltar óleo daqui para o Alto dos Borges, aí o cara culpar o motorista, jamais, eu tenho certeza que esse motorista não tem culpa. Porque, como eu conheço os motoristas aqui, todos eles, eu tenho certeza que todos esses motoristas aqui têm responsabilidade de... Quem abastece, claro, quem leva o ônibus para abastecer são os motoristas, mas eles só abastecem se tiver a ordem lá do chefe maior. Então, isso aí é lamentável, isso que está acontecendo no nosso município. Não é para acontecer. A gente vê aí o que está acontecendo no nosso município. O ônibus do estado aí estava sem vir também. Teve um dia que o ônibus lá da Cajazeira não veio, o motorista disse que não ia vir mais enquanto não pagasse, porque não receberam nenhum mês. Isso aí é uma tecla que eu bato e vou sempre culpar a prefeitura. Sempre eu vou culpar a prefeitura desse homem do estado, porque eles queriam essa linha. Eu falei para o Renato, eu não sei o que está acontecendo com o meu amigo Renato, ninguém vê, ninguém sabe, que essa área aí, como diz, essa é uma área da administração, ele é quem sempre resolveu, e quem está resolvendo é outras pessoas, eu não sei o que está acontecendo. Então, eu vou deixar para falar mais outras coisas na outra sessão, quando o presidente mesmo estiver, porque nessa casa aqui está acontecendo umas coisas que nunca tinha acontecido, está acontecendo agora. Obrigado.
Mas aqui em Caxingó, o prefeito, quando era vereador, todos os problemas que aconteciam, ele dizia que tinha jeito, que o padre era o gestor, que ele, quando fosse prefeito, resolvia tudo. Inclusive essa questão do transporte escolar do estado, ele deu diversas viagens em Teresina para tomar essas linhas, até que conseguiu, dizendo que resolveu o problema. Até na promotora foram secretário, primeira dama, alguns professores, alguns alunos, pressionar para que o município tomasse conta das linhas para resolver o problema. Conseguiram, mas está pior. O ônibus lá da nossa região da Taboquinha, eu não lembro nem a data que ele funcionou, que ele passou. Mas não é só isso, não. A saúde aqui está precária. Inclusive, agora, uma senhora de 80 anos recebeu alta no Disseu, semana passada. Disseu não, Santa Casa. Aí ligaram pedindo um carro para ir buscar ela para casa. Disseram que não, que o carro só iria se outra pessoa adoecesse para poder levar e trazer. Olha, mas... Então, se passasse 3-4 dias sem uma pessoa adoecer, era 4 dias essa pessoa lá no Disseu, sem ter quem desse um apoio, sem ter... Imagina uma senhora de 80 anos, de alta no hospital, com a maior vontade do mundo de chegar em casa, na sua casinha, na sua residência, e ficar lá um dia, dois dias, esperando que uma pessoa adoecesse no município para o carro poder trazer. Isso é lamentável demais, isso é muito crítico, isso é uma humilhação, é terrível um negócio desse. No centro tem um posto de saúde que, em vez de quando falam aqui, que é coisa de primeiro mundo, que eu sei que não é, que lá tem apenas o prédio, mas estrutura não tem. E nessa semana, a enfermeira que foi para lá tirar o plantão, foi de carona no carro de um colega, porque no município... carro não tem combustível para deixar uma pessoa bem ali no centro. E para vir embora, foram buscar em garupa de moto, porque não tem um carro com combustível. Faz vergonha um negócio desse. Lamentável demais o que está acontecendo em Caxingó hoje, não ter crédito de comprar o combustível, está aí mais de 15 dias, eu acho, sem poder comprar no posto que ganhou a licitação. Estão trazendo em galão da volta da Jurema, da Parnaíba, não sei de onde. E mais. Aí o motorista vai pegar os alunos, o homem falta óleo, culpado é o motorista. Coitado do pobre motorista. Como é que ele tem culpa? Ele vai colocar água no tanque do ônibus? E o mais grave ainda, vereador João Lima, que esse motorista estava em sua residência, e quem foi lá na sua residência dizer que ele estava suspenso, secretário de obra. É muito lamentável, porque até onde eu sei, quando qualquer um funcionário vai pegar uma suspensão ou qualquer coisa que tem que ser dialogado, tem que ser chamado lá na secretaria, lá no setor pessoal, lá na secretaria de administração, não um secretário de obra, e na casa do motorista dizer, ó, a partir de hoje você não pega mais no ônibus. Rapaz, isso é muito grave, isso é um negócio, é um absurdo um negócio desse. Eu acho que aqui está de pé para a cabeça, aqui está jogado para as traças mesmo, que está feia a situação de Caxingó. Muito obrigado.
Bom dia ao senhor presidente, aos colegas vereadores, às pessoas que nos assistem. Vereador Zé dos Remédio, quando você tocou nessa questão de tem que adoecer uma pessoa no município para poder pegar outra em Parnaíba, me fez lembrar de uns 8 dias atrás, 10 dias, não me recordo bem agora, quando me ligaram a pessoa lá dos Picos, que estava em Parnaíba, com a criança morta, ligaram para o prefeito e ele pedindo o caixão. Disse, não, eu libero o caixão, tudo bem, mas só o caixão mesmo. O carro da funerária não podia vir deixar, ele não ia se comprometer. Aí me ligaram, quando eu cheguei lá, o que, que eu ia fazer? 5 pessoas para vir embora. Cada um dos que estava lá, a avó da criança, a mãe da criança, a tia, nenhum tinha um centavo para pegar um carro para vir embora. O que, que eu podia fazer? O dinheiro que eu tinha só deu para botar o combustível para ir até lá. Então peguei, trouxe 5 pessoas no meu carro e mais o caixãozinho de uma recém-nascida, criança de 1 ano e pouco. Ligaram para a prefeitura, o que, que ele disse? Não, não é prioridade. A prioridade já morreu, então não é mais prioridade. Então não tem como deslocar um carro daqui do Caxingó para ir buscar esse caixão lá em Parnaíba. Então, meus amigos, eu pergunto, presidente, qual é a prioridade do município? Qual é a prioridade? A pessoa residente no município, pessoa carente, está numa situação, perdeu uma criança, uma recém-nascida, levaram para Buriti, a criança estava bem, e lá piorou a situação, levaram para Parnaíba, veio a falecer. E aí, meus amigos, eu arrisquei tudo. Digo, levo todo mundo, coloca 4 no banco da frente, não deu certo. Aliás, no banco de trás, não deu certo. Digo, coloca 3 e o caixão e bota 2 no banco da frente. Quando chegar no posto da Polícia Rodoviária, quebrar o banco para mim não é problema. Lá a Polícia Rodoviária vai encontrar uma solução e vai até ceder uma viatura para ir deixar esse caixão e meu carro fica preso, não tem problema nenhum. E assim eu trouxe essa senhora com toda a família ali para os Picos. Disseram que não era prioridade de maneira nenhuma, vereador Raimundo. Não era prioridade trazer. E o assunto aconteceu lá com a filha do seu, neta do seu Raimundo de Matos, com a filha do seu Raimundo de Matos. Estou dizendo aqui o nome e endereço, aonde aconteceu isso. E eu tive que trazer esse pessoal. Quando chegou nos Picos, a primeira casa eu mandei descer, porque a estrada continuava ruim, arrumar umas motos para me poder chegar até na casa que a criança ia ficar para ser velada. E tem mais um detalhe, não podia demorar para ser sepultada. Isso era 9, 10 horas da noite e tinha que sepultar 5 horas da manhã. Então, vereador Valdeci, eu acho lamentável o município não poder arcar com a situação como aquela Mas tem todo dia tem carro para o pessoal ir dormir em Parnaíba, voltar, fazer acontecer, secretários, auxiliares, passeando em caminhonete. Então, é lamentável. Sinceramente, eu não consigo entender o que é prioridade dentro do nosso município. Porque na minha imaginação, ali era uma grande prioridade, porque o que, que tinha ali no meio daquela história? Uma vida que tinha sido perdida, de uma criança de um ano e pouco, e os pais não tinham condições de trazer até a sua residência. E sempre que eu participei da política, dos mandatos que já aconteceram aqui, de 16 anos para cá, fui vendo quando morre uma pessoa, dá um caixão, então a funerária vem para fazer o velório, sempre teve o caixão gratuito aqui, pago pela prefeitura. Sempre tiveram um carro à disposição daquela família para poder realmente resolver algum problema. E agora não era prioridade, não. Então, quem ligou, na hora, no momento, lá para resolver o problema, a resposta foi essa, que não era prioridade, não podia fazer nada. Só se falasse com o prefeito. Aí eu digo, ora, se a pessoa que está lá encarregada não resolve, eu também acho que não deve ligar para o prefeito mais, não. Porque quando ele comprou o caixão, se ele quisesse que a funerária fizesse o acompanhamento, ele tinha autorizado tudo. Então, não era mais coisa de pedir ao prefeito, vereadores. Eu acho que era coisa da gente tentar resolver como nós procuramos resolver da melhor maneira possível. Arrisquei quebrar o carro, arrisquei pegar uma multa, arrisquei deixar o meu carro preso. Mas naquele momento, para mim, se prendesse o meu carro, não era nenhum problema, de maneira nenhuma. Eu ficava lá, ligava para um amigo meu e me buscar. E depois eu tirava, até porque, assim, ele não podia ficar. Meu carro estava em dias, eu sou habilitado. Então, o que podia fazer é mandar tirar aquele povo que estava ali dentro e multar o carro e mandar eu ir embora e deixar o caixão lá na rodoviária, na polícia rodoviária. Então, estou trazendo esse assunto aqui. Eu nem ia nem comentar esse assunto, mas como o vereador Zé do Remédio relatou um problema idêntico, um assunto idêntico a esse aqui, eu também estou relatando esse assunto e fiquei muito pensativo em saber que o nosso município está tão pobre que não tem mais como socorrer uma pessoa que está passando por aqueles momentos tão difíceis como aquela família estava passando naquele dia. Então, é isso que eu tinha a relatar aqui, porque aqui é a casa do povo, aqui onde o povo tem o direito de saber do que está acontecendo no município e quem está em casa levar, as pessoas que estão aqui, leva o assunto até o seu vizinho, ao seu amigo, e diz realmente que ouviu, e essa é uma história verdadeira, eu citei nome até da família que passaram por aquele constrangimento em se achar em Parnaíba sem condições de trazer o corpo da criança para o município de Caxingó. Então é lamentável e espero que isso não venha mais acontecer, porque, sinceramente, é uma aberração, é uma situação muito difícil você se achar na situação daquela família como naquele dia realmente eu presenciei. E olha lá, quando é alguém que conta, quando a gente chega e diz aqui, não, isso é história do povo, isso é mentira, eu presenciei. Tenho todas as provas, as 5 pessoas que estavam lá realmente assistiram o assunto muito de perto. Então, muito obrigado.
Bom, esse relato que o vereador João Lima trouxe, eu não tenho conhecimento da família, não sei. Eu posso responder pela minha região, onde, infelizmente, já precisamos da prefeitura várias vezes. E todas as vezes que fomos, que a família precisou, o prefeito se manifestou, esteve pronto e damos todos um amparo que a família precisava, com caixão. Esse caso eu não vou comentar porque não você disse que tem até as provas, né? Eu posso falar pela minha região, que infelizmente já precisamos várias vezes e todas as vezes a família não ficou na mão. A questão do ônibus, né, do alto, que foi comentado, eu, desde o início do ano, que eu já recebi umas 4 ligações de 2 mães diferentes. A primeira foi a questão do freio, né, que estava com problema. No mesmo dia, na mesma hora, liguei liguei para o secretário de administração e fui consertar. No outro dia já estava... Ela também me falou há quantos dias estava com esse problema, né? E a outra... Pessoal,
senhor presidente, parece que está acontecendo aí um probleminha. Isso não é da administração de maneira nenhuma. Não aceitamos aqui dentro dessa casa.
Ordem.
Não aceitamos.
Vereador. Pessoal, eu peço assim a compreensão de todos. Eu peço a compreensão dos senhores, por favor. Eu peço a compreensão dos senhores.
Presidente,
por favor.
Presidente,
por favor,
tome providência. Caso contrário, não vai
vereador,
dar certo.
Vereador.
Não, eu estou falando.
Eu
estou falando. Tomando providência. Presidente.
Eu estou falando.
Você está falando, mas não está tomando
providência. Vereador,
como é que o senhor, uma pessoa chega aqui para invadir a Câmara para vir
vereador,
criar problema aqui?
Você está querendo tumultuar a coisa
não, que
está
normalizada. Não, quem está querendo tumultuar é você, que não tem moral para resolver o problema.
Aqui vereador,
no lugar do cidadão
vir,
eu não vou calar. Não vou calar.
Peça
o cidadão para se retirar e chamar lá na prefeitura, onde quer que seja, porque aqui nós não podemos aceitar este tipo
vereador,
de coisa.
Todos aqui têm liberdade para assistir essa sessão. A gente sempre reclama que nós, nunca o pessoal vem. Por que eu vou pedir para o pessoal se retirar? Todos os senhores são adultos. Tem compreensão. Pronto. Não precisa pedir para ninguém sair da sessão.
Meu presidente,
pois pronto.
Só um momento. Eu discordo de você. Todo tem o direito de assistir. Mas um secretário de administração vem lá da prefeitura tirar satisfação com o cidadão que está aqui, ele está errado. Ele esperasse ir para conversar lá fora. Não vim tirar satisfação aqui dentro da Câmara.
Vereador.
Pois você espere lá, então você pedia para a gente se defender ali, não dentro do plenário, secretário.
Pessoal,
não é direito seu, não. De jeito nenhum.
Certo. Pessoal, silêncio, por favor.
Viu, só isso que você tinha que ter, porque essa casa está virando uma bagunça. O cara chega de lá e vem caçar confusão dentro da
vereador,
casa.
Vereador, vocês estão querendo mutar uma coisa. Eu não vi a situação, pedi o silêncio, os rapazes estão tudo comportados.
É.
Por que vocês vão continuar agora?
Rapaz, pegue o microfone,
silêncio,
você
favor,
tem todo
silêncio,
direito, silêncio. Você tem todo direito de pedir e ali, não ficar com esse tipo de coisa aqui, presidente. Nós temos direito de falar aqui no nosso momento aqui, e ele tem todo direito de solicitar ir para ali,
pois
não
pronto.
Vir no plenário caçar esse tipo de coisa. O que nós já tem acontecido nesse plenário aqui, um dia desse, cidadão falou o no nome da minha mãe, aí vem outro cara, vem e fala isso aqui. Rapaz, você que tá virando o quê? A casa mais Joana, presidente?
Tá errado.
Nunca aconteceu isso aqui,
tá errado,
rapaz.
Não tomar providência?
Pois toma as providências.
Pronto.
Vai ficar numa situação que daqui a um dia ninguém pode vir falar nada, que o cara chega, entra aqui, faz o que quer. Rapaz, o Caxingó tá virando o quê? Ninguém pode falar nada de um prefeito, de um secretário. Aí não são dono do Caxingó, não, pai. Só apenas lá só para administrar. Se os caras cometem os erros deles, o erro é do gestor. O erro é do gestor, o que está acontecendo nos municípios. Chama o funcionário na secretaria e conversem. Não andar fazendo esse tipo de atitude. Isso não é atitude de um cidadão, não, rapaz.
Posso continuar? Pessoal, eu peço que todos se comportem. Aqui é uma casa de leis, a gente precisa ter aquilo que é mais bonito no ser humano, que é a educação. Então eu peço a compreensão de todos. Voltando ao caso. Silêncio, por favor, pessoal. Silêncio. Voltando ao caso do ônibus. Como eu estava comentando. O motorista do ônibus, todo mundo sabe com quem aconteceu esse fato. É uma pessoa que eu não tenho nada contra, a gente não é amigo, mas eu não tenho porquê de ofender e nem eu defender. Eu vou apenas relatar algo que aconteceu com duas mães que me ligaram. A questão do freio, que realmente estava sem freio, liguei para o secretário de administração e no outro dia a própria mãe me ligou de volta dizendo que o motorista tinha dito que estava consertado. Não sei há quanto tempo estava o problema desse freio. Outra, isso é coisa que eu estou trazendo, que as mães me ligaram e me falaram que não foi uma só vez que faltou combustível. Não sei se procede essa informação das mães. Pessoal, só que tipo, eu vou dar agora a minha opinião. Eu acho que um transporte, eu acho que a pessoa que mais o conhece é o motorista. E ele está coberto de razão quando cobra providência para solucionar. Mas só, pessoal, que é uma responsabilidade muito grande que ele carrega e ele tem que estar muito atento a esses detalhes. Questão de combustível. Minha gente, isso não pode. Isso não, o motorista tem que estar super atento para não deixar isso acontecer e ir atrás. É triste como é que o motorista deixar um ônibus no meio da estrada por falta de... Eu não sei se foi o que aconteceu, mas por falta de observar, de ficar atento. Viu? Já, vereador, viu? Pessoal, então, essa é a minha humilde opinião. Não é nada contra o motorista. A gente nem amigo é, então não tem o porquê. Mas eu peço assim, que eu acho que o motorista tem que estar muito atento a esses detalhes para que não aconteça. Porque é lamentável, gente. Três vezes, não sei se foi mais, pelo menos me relataram 3 vezes. Então, o motorista tem que estar super atento a isso. A questão do... Como foi falado aqui do posto de saúde lá do centro, né? Minha gente, eu não acredito que esse posto realmente esteja tão ruim como os colegas mencionaram, não. Porque é um posto que todos os dias é lotado de gente. Você acha que o pessoal ia estar indo para um local que não ia estar sendo bem atendido, que não ia estar tendo um atendimento de qualidade? Eu acredito que não, minha gente. Então, tem coisas que eu sinceramente, eu não entendo. A palavra continua facultada aos senhores vereadores.
Primeiro, senhor presidente, as coisas nessa gestão, o presidente, o Pedro, já vinha virando porta-voz, e foi o que aconteceu com você, que isso, o presidente, não é para ser porta-voz de estar defendendo o prefeito aí, ele é para levar o que ouvi para o prefeito. E o que está acontecendo, o presidente hoje em dia só é um porta-voz em defender o prefeito. Tanto o Pedro, agora no seu caso. Você disse que doente Caatinga, sempre o que acontece. Eu não sei se você sabe de uma criança que quebrou o braço terça-feira da semana passada, e ela teve alta 10 horas da manhã lá, ficou jogado e só foi tomada as providências depois que me ligaram, que a gente começou a intervir, que eu liguei para o posto de saúde e me identifiquei que era eu que estava ligando. Foi como tomar as providências para mandar buscar essa criança. 10 horas da noite ela veio chegar com o braço quebrado, a mãe sem poder comprar nada, jogado lá no Disseu. Então, está existindo muita falta de responsabilidade na saúde e essa falta de combustível, os carros tudo quebrado, mas os secretariados estão toda noite indo para Parnaíba, nos carros públicos, para dormir lá. Final de semana, fica lá. Então, tem muita coisa errada, senhor. Muita. E eu gostaria dessa defesa dos nobres colegas vereadores, não do senhor presidente. O que a gente repassa para o senhor presidente é para levar os fatos até o senhor prefeito. E do caso do freio, eu me admiro muito você ainda relatar que foi consertado depois de 26 dias um ônibus escolar rodando sem freio. Se ele der o prego na quinta-feira para rodar sexta-feira, não é correto não, mas a gente entende, porque se ele parar um dia de aula vai prejudicar. Mas em 26 dias, no mínimo, tem 4 semanas que ele pôde parar sábado e fora feriado, porque de agosto para cá, todas as semanas tem 1, 2 feriados. Todas. De agosto para cá tem isso. E não é falta de tempo para consertar esse carro, não.
Presidente, aqui para deixar claro, para que todo mundo entenda, tanto os vereadores como o povo que assistem, o presidente, você assiste a TV Senado? Assiste. Você assiste a TV Câmara? Com certeza assiste. O papel do presidente? Ouvir as reivindicações, levar os órgãos competentes. Cabe ao deputado A, ou B ou C defender ou acusar o presidente da República. Então, no Senado e na Câmara Federal, a mesma coisa. Aqui é um poder legislativo igual a qualquer outro poder legislativo, mais alto. Não há diferença. A diferença é que nós somos vereadores, numa cidade pequena, e ganha bem pouquinho, e eles lá ganham bem mais. É somente a diferença. Não tem outra. Então, assim, o presidente não é para sentar aí para dizer que o prefeito é o melhor prefeito do mundo, que está tudo bom, que não... Não. Você escuta e cabe aqui. Então, não tem a bancada da situação e da oposição? Então, o que nós não aceitamos aqui é que todo mundo queira vir aqui para defender prefeito A, ou B ou C. Então, tem os vereadores da situação para dizer: o meu prefeito está correto, que nós, vocês têm que ver o que o prefeito fez, a gente está tentando resolver as coisas. Então, assim, não é o presidente chegar e falar, porque o presidente quer calar todo mundo e quer tomar a palavra dos outros vereadores. Não é esse o papel do presidente. E outra coisa, quero deixar claro para você, se um dia você ainda vier presidir essa sessão, essa Câmara, você entender que você é a autoridade máxima aqui da Câmara, no momento que você está assumindo, e que qualquer problema que o cidadão tenha lá na rua ou na administração municipal, ele tem que, se é um problema que não tem nada a ver com a administração, ele resolve o problema dele lá fora. Se é um problema que envolve o município, então o cidadão é funcionário do município, tem a secretaria que ele é subordinada. Então chama o cidadão lá, o secretário daquela área chama o cidadão e vai ouvir. Então vai dizer para ele o que, que ele quer, o que, que ele gosta. Não é para chegar aqui tumultuando sessão, não, de maneira nenhuma. Porque hoje aconteceu esse pequeno episódio, amanhã vai acontecer outro pior. Eu tenho todo o direito de acusar, falar do vereador Valdeci, aí ele fala de mim, diz que eu estou errado, que eu estou certo, mas isso aqui é natural, isso aqui. É uma coisa natural. É natural. Eu dizer que o presidente está errado, o presidente dizer que eu estou errado, eu não concordo com ele, ele não concorda comigo, ou nós concordamos ao mesmo tempo, a gente concorda a mesma coisa. Agora, sinceramente, aí você diz, não, está tudo bem, e aqui ainda querendo calar a fala do vereador, porque está reclamando, porque você não estava tomando providência nenhuma. Então o cidadão tem um problema com o outro acolá, aí na administração municipal tem que vir resolver aqui na Câmara. Não, nós estamos aqui, eleito pelo povo, então nós temos um cheque em branco assinado pelo eleitor para defender, para trazer os problemas, para criticar a administração, ou criticar, ou aprovar, ou falar bem, ou falar mal. Então essa é que é a casa da gente fazer as cobranças do município. Essa aqui é a casa. Aqui não é lugar do cidadão, secretário A, ou B ou C, vir aqui para tomar satisfação com o funcionário, não. Dizer que ele está errado, dizer que ele está certo. Não, de maneira nenhuma. E se nós, que somos representantes dessa casa, nós concordar com isso, nós estamos sendo omissos. Então, é isso que nós estamos cobrando, é que esse tipo de coisa tem as secretarias lá. Eu não estou aqui querendo, estou querendo ajudar e dizer realmente como é que a coisa funciona. Então, o motorista, o funcionário, o BOC, fez uma coisa errada, chama na sala lá para conversar, diz, olha, as coisas não é desse jeito, então você vai ser suspenso. Mas até digo, é o secretário de cada área. Aqui em Caxingó, o secretário de administração resolve o problema todo. Até que um único secretário que ainda tem autonomia para resolver os problemas da secretaria é o secretário de administração. Os outros têm que... O da assistência social tem que cuidar da assistência social, não deve interferir na outra secretaria. O de saúde tem a ver com a saúde e não com a secretaria de obra. O da secretaria de obra tem a ver com o problema da secretaria de obra e não da parte da administração. Então, vereador Valdeci, eu acho que funciona assim. E vocês é de concordar comigo. Agora, não tem como, no meio da rua, você ou numa casa legislativa chegar para dizer que o cidadão está errado. Eu não estou aqui achando que o motorista está certo ou que está errado. Eu nem sabia quem era. Eu só vi a história aqui, que tinha tido esse problema com o motorista e tal, e tal, e tal. Mas eu só tomei conhecimento agora porque eu vi a discussão. Então é assim, vamos tentar ajudar. Eu estou aqui para colaborar com aquilo que for do meu alcance e realmente a gente não pode ficar calado, não pode ficar omisso com essas coisas. Então, essas são minhas palavras, não estou aqui ofendendo ninguém, eu estou só dizendo o caminho correto e natural, é que é lá na prefeitura, na secretaria, que diz que o motorista está certo ou está errado, dá suspensão se precisar, ou absolve. Vamos, não cabe a você achar que o motorista é culpado, não, presidente. Não cabe de maneira nenhuma, você está aí para presidir a sessão. Se o Valdeci, o vereador Valdeci, fizer esses comentários, eu concordo plenamente, o vereador Bruno, o vereador... Sim, aí não tem combustível. eu acho até que ele deveria ter, rapaz, o carro não tem mais óleo não, vou encostar esse diabo aqui porque não tem. Agora, sem botar combustível, não roda de maneira nenhuma, não roda. E eu presenciei lá na promotoria o caso lá. Vamos, tem que tomar a linha de ônibus do estado, que não estão dando conta, os ônibus não prestam, não tem combustível, e agora piorou a situação. Então, eu não acho que... É hora agora também do pessoal que perderam a linha ir lá e cobrar da promotora. Promotora, a coisa piorou. E agora, você vai fazer o quê? Agora, você vai fazer o quê? Né? O pessoal do transporte escolar, acho que o colega Zé dos Remédios, que eu vi ela dando pressão nele lá, eu presenciei e vi. Ela estava dando pressão no Nato. A promotora deu pressão, eu presenciei. Eu estou falando aqui o que eu vi. Uma professora disse que queria ônibus e era ônibus novo. Velho não podia. E a coisa está mais complicada ainda do que antes. Então é hora da gente encontrar uma solução, ver, o prefeito vê isso com bons olhos, eu acredito que é porque não está tendo recurso, mas encontrar uma solução para resolver esse problema de uma vez por todas. Né? Então é isso, muito obrigado.
Vereador, primeiro, eu não, em momento algum eu quis calar a Vossa Excelência. Agora, eu acho que nós, como os vereadores, sermos os primeiros a tumultuar uma sessão, aí eu fico me perguntando qual é o exemplo que eu, você e nós estamos dando. Em momento algum, eu lhe quis me calar. Você que já veio jogando quatro pedras nas mãos, vereador. Sim. Você que tentou me calar. Omisso aonde? Em qual momento que eu fui omisso? Quando eu não pedi silêncio, todo mundo se comportou como deve. Aí você continuou querendo tumultuar uma coisa que sinceramente, vereador. Aqui o maior exemplo que essa casa tem que ter, tem que ser, somos nós. Mas se há, como eu já presenciei várias vezes nessa casa, é gente querendo empurrar o outro, sinceramente, nós somos representantes do povo. A gente não pode... Isso, quando eu falo isso... É me referindo a mim e a todos os nossos colegas vereadores. A palavra continua facultada.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, caros amigos vereadores e todos que nos assistem. Voltando ao assunto, nosso amigo Jolima, eu também me deparando com a ação dessa daí, com certeza a família não vai ficar na mão. Porque eu também prestaria socorro a essa família. Às vezes a pessoa liga e uma pessoa recebe a ligação na saúde e às vezes não repassa o responsável. Né? A pessoa liga e a pessoa que está lá, que recebe a ligação, muitas vezes não repassa. E muitas vezes também o prefeito não toma conhecimento daquilo que está ocorrendo dentro da saúde ou em outra secretaria. Então, ele gostaria de ter alguém para informar esse tipo de ação desse jeito. Mas a pessoa mais ideal para lhe falar, meu amigo João Lima, é o nosso presidente, Pedro Brito, né? Para saber se ele realmente tomou conhecimento ou não. Né? Então, na próxima sessão, ele vai estar aqui, aí você quiser falar para ele, né? Ele pode responder. Porque é como o nosso presidente aí, o João disse que não tomou conhecimento. Realmente, eu também não tinha tomado conhecimento. Mas, com certeza, se eu deparar com qualquer pessoa, qualquer localidade daqui do Caxingó, que esteja numa situação também doente, com certeza eu vou levar até Parnaíba, se for preciso. Porque é um ser humano. E um ser humano jamais vai ver uma pessoa dessa situação, principalmente nós, e deixar uma família dessa na mão. Eu acho a pessoa ser muito desumana. Então, essas são as minhas palavras.
Bom, eu só completando aqui, porque eu vi o João Lima falando aí, acho que quando a pessoa morre, ali é a derradeira despesa que o cara faz que pela aquela família, um favor muito grande, quando, principalmente do... A família se achou na situação que eu também faria o mesmo que o irmão fez e faço. Botava-se, prendesse o carro, porque eu acredito se a pessoa depois que morre, se não ser prioridade, é o quê? Hoje eu tive até antes de eu sair para cá, eu estive conversando com o motorista lá da Cajazeira, Aí perguntando lá umas coisas a ele, ele até me respondeu mal, me tratou mal, porque sempre o povo chega pra gente e fala alguma coisa que está acontecendo. Eu digo, rapaz, é verdade essa história que você foi pro Cocal levar uma pessoa só para trocar uma senha no carro? Aí disse, não foi verdade não, eu levei uma pessoa que estava doente e tal. Não, se estava doente, tudo bem, eu nem ia comentar não. Ele me respondeu mal, tu podia pedir era um carro para vir mais para cá para fazer tudo? Não, eu já tenho o meu lá que faz o necessário, o que pode fazer, né? Agora, quando o carro da saúde não vai buscar uma velhinha operada, né? Que eu acho que é mais prioridade do que ir lá no Cocal levar um para trocar só uma senha, né? Já vai trocar senha para tirar dinheiro. Então, se pode, um carro que já está se arrastando lá, com o motorista lá tem botado gasolina, porque o prefeito não abastece. Os motoristas lá, todos dois já botaram gasolina do bolso dele, não sei se receberam depois, mas botaram. Quando o vereador também, eu acho que já botou, que segundo já me falaram. O outro rapaz lá já botou, se recebe depois, eu não sei. Então, senhor presidente, eu lamentava aqui, isso aqui, o João, por uma parte, tem razão, você também pode ter sua razão, que você disse que não viu, mas roupa suja se lava em casa, né? Aqui, o colega aqui, Pedro Motorista, Pedro Filho, nem citei o nome, está aqui de lado do filho dele, estava aqui assistindo a sessão quietinho, né? Se tem algum problema lá com o cidadão, lá com o secretário, que ele disse que veio se defender, mas eles procuraram essa defesa em outro lugar, conversar, se explicar quem foi que mandou ele, segundo eu ouvi aqui, dizendo que o secretário é o... Claro que nós sabemos que o secretário... Nós citemos isso aqui, né? Todos nós citemos que quem tem que resolver essas coisas não é nem o prefeito está lá só com a caneta na mão para resolver lá, mandar que ele tem seus funcionários. Quando ele tem um secretário, é para resolver. O secretário de administração, como diz o João Lima, ele atua em todas as áreas. Ele atua em todas. Agora, secretário de saúde, secretário de esporte, secretário de cultura, de agricultura, de saúde, de educação, é nas suas áreas, cada ele nas suas áreas. É para ser, né? É para ser. É. Então, o rapaz veio aí tirar satisfação com ele, foi o que nós pedimos. Não, pare, porque isso aqui... Eu já venho aqui desde de 96, quando Caxingó passou a cidade, 97, né, que passou a ser administrado, que não tem, passei aqui por situação, por oposição, briga aqui dentro dessa casa, confusão, só eu me lembro de uma vez, né, que teve aí, mas não é para acontecer isso aqui dentro. Aqui é uma casa para estar o senhor de idade, a criança, a mulher, o homem, todo... Assistir a sessão, se está gostando ou não está gostando do que eu estou falando, mas não é para ficar calado, né? Ouvir, assistir. Se não está gostando do que meu amigo ali fala, isso é. Você vê, você assiste na televisão aí, você vê. Mas não é. Isso aqui é a casa. Agora uma senhora me ligou, perguntou onde eu estava, disse assim, eu estou na casa do povo. Ela, onde? Eu digo, onde é a casa do povo? Ela disse, não, eu digo, aqui na Câmara. Não, aí não é a casa do povo, é a casa do povo, dos vereadores, mas é a casa do povo para todo mundo. Então, eu acredito que... eu já queria falar isso há muito tempo, o presidente, tem mais outras coisas que eu quero falar para ele, que acontece aqui nessa casa, ele não está mais... Eu disse que ia falar hoje, eu vou falar, já que eu estou aqui. Porque essa casa aqui só existe dois locais que a gente se reúne. Ali na sala que o meu amigo Tony trabalha e o gabinete do presidente. Desde quando eu conheci essa casa aqui, que a nossa reuniãozinha sempre é no gabinete do presidente, né, irmão? A gente se reúne em muito lugar que não tem uma sala de reunião, né? Que já deveria ter, né? Eu acho que, quem sabe, pensar daqui para frente, fazer, para a gente se reunir e conversar. A gente sempre conversa ali dentro. O meu amigo Raimundo, que ainda está ali, né? Desde que eu conheci ele, foi tendo naquela sala ali, quando chega, faz a reuniãozinha dele com os eleitores dele, nós até tiramos onda com ele, rapaz, está atendendo aí, o doutor Raimundo está atendendo ali, mas isso já vem desde que eu conheci ele, o João Teodoro, finado João era presidente, Chico Barroso, depois foi eu, depois foi o Zé, sempre usou. Agora, nessa administração, o gabinete está usado na chave. É, no começo não estava, mas depois, na continuação, está usado na charra. Cheguei para tentar entrar ali, disse que o senhor
presidente usa a chave no bolso. Hoje até estranhei que o Raimundo chegou, procurou e abriu e foi para lá. Mas não é para acontecer. Se é o Raimundo o causador disso, o presidente chega para ele, Raimundo. Mas você sabe que a gente só tem local ali no... O Tony, até a vez que nós estamos ali, o Tony sai para a gente conversar, mas ali é o local de trabalho dele, do advogado, do contador, né? Que o contador sempre, eu não ando nem vendo ele pelo aqui, né? Mas quando nós queremos conversar aqui, nós da oposição, nós se senta por aqui, vamos lá para o meio do sol. Eu queria falar isso para o senhor presidente. Se estiver acontecendo alguma coisa, ele chegue, se é o Raimundo. Se o problema é o Raimundo, né? Eu tenho certeza que o Raimundo vai entender, né? Diz, rapaz, não dá mais, deixa eu, porque a gente, você chega, você está aí mal. Então eu acho errado isso aí, porque é o único local. Tudo bem, se tivesse uma salazinha para nós conversar, o presidente podia usar o gabinete só para ele. Mas essas eram as minhas palavras. E eu sei que você está até pegando umas hoje, não tem nem culpa, né? Porque está só aí no local do seu presidente, né? Mas é você que está aí, quem tem que ouvir, né? Obrigado.
Bom dia, senhor presidente, colega vereador, doutor Rafael, todos que nos assistem. Voltando no caso do ônibus que parou por problema de combustível. E outra que o Reginaldo citou também, passou 26 dias aí sem freio o ônibus. Eu acho que isso aí não é para acontecer, né? Pessoa que roda com crianças, não é, se faltou o freio, para e pronto, chega para o administrador, para o ônibus, não está podendo rodar, só roda no ônibus quando estiver perfeito, porque a gente está lutando com gente, né, com animal. Eu acho que, eu não estou defendendo a e nem B, não, estou só dizendo a responsabilidade que tem o motorista, né. E voltando no caso do carro que foi para Cocal, o carro foi até eu que ajeitei para essa viagem, porque o meu não estava podendo ir, que estourou um pneu, aí o estrepe estava ruim, estava rodando o estrepe, né? Aí não dava para ir. Aí o cara falou para mim que estava passando por um momento difícil de saúde, porque o médico falou que não era para ele pegar quentura, não era para ele andar de moto. Aí eu liguei, tá aqui pro Caxingó, se não tinha como arrumar um carro daqui para ir, os carros estavam para ir, não deu para arrumar. Aí eu mandei o da saúde, mas eu tô o quê? Porque ele falou o que estava acontecendo, que não era para ir de moto, não podia forçar muito. Aí eu ia deixar a pessoa que está sendo pro de recado, não estava tirando o dinheiro dele. Porque o dinheiro dele não serve para comprar o remédio dele também, porque tem outros remédios que não tem para dar, e aí tem que comprar, né? E por isso que eu arrumei este carro, para facilitar mais a situação dele. E eu acho que as coisas estão meio difíceis mesmo, não é só para Caxingó, não, porque eu ia falar em tantas coisas que estão acontecendo aí, é no Brasil inteiro, não é só em Caxingó, não. Eu acho que a gente espera que dê certo, que as coisas a melhorem, porque a gente nunca deve pensar só ruim, não, tem que pensar em coisas boas para se nosso município desenvolve, para todo mundo falar, dizer, ó, Caxingó tem ruim, mas agora está melhorando. Isso é uma coisa que a gente espera, que todo mundo fale. E essas são as minhas palavras.
Pois é, colega vereador. Também queria muito ouvir dizer que o Caxingó está melhorando. Mas o que eu vejo é que cada vez mais está piorando. E a questão aí que o motorista não avisou, olha, como que ele avisa se o carro nem marca? O carro nem marca combustível. Abasteça o tanque dele, enche segunda-feira para rodar a semana, calcule quantos quilômetros é, quantos quilômetros faz por litro, e enche o tanque. Se der 200 quilômetros semanal, coloca 100 litros de óleo, 150 litros de óleo, quero ver se vai faltar. Agora coloca 15 litros para rodar a semana, tem lógica. Não existe que botar culpa no motorista. Ele não tem culpa, não, pai. Motorista, coitado, está lá fazendo o papel dele, fazendo milagre, rodando no ônibus sem freio, como ele falou, que só ia porque as crianças não podiam ficar prejudicadas, final de ano. Mas só ele sabia. Se ele virar um ônibus desse por falta do freio, se ele bater em alguém, quem vai responder é ele perante a Polícia Federal, porque a carteira dele está em jogo, a pessoa dele. Aqui, o que é que acontece? Aqui nessa gestão agora, a gente não pode mais falar aqui, agravar, falar o que está correto. Porque vem defensor, o cara vem, invade a sessão, vai atracar o cara ali, não pode falar, mas a gente fala. Aqui nós vamos falar tudo que tiver de errado, nós vamos trazer para cá, vamos falar, não é secretário, não é ninguém que vai vir aqui impedido a gente falar aqui não, o que está errado. O que está certo, nós vamos elogiar, mas o que está errado, nós vamos cobrar e vamos jogar aqui ao público para a plateia ter conhecimento. Sessão, mês de semana passada, eu estava aqui em Caxingó, aí eu, na casa, eu não pego a rádio daqui, não tem como pegar, aí eu estava ouvindo o jornal de Caxingó, aí o jornalista já avisava no rádio, sexta-feira tem sessão e tem segurança armado. Isso é um absurdo, é um abuso com nós vereador. Então, o que é que ele frisava muito bem? Armado. Querem dizer que tinha polícia armado. Polícia tem que andar armado mesmo. E a polícia faz a segurança de todos. Não é de um jornalista, não é de um locutor, não é de um... A segurança é de todos. E a polícia fica lá na sua delegacia e vem aqui quando for chamado. Ela não vai vir para cá para cobertar, dar cobertura a alguém... e deixar a sua delegacia descoberta, não. Então, no momento que houver a necessidade, ela vem, sim. Imediatamente eles vieram, vem. Mas não existe isso, o cara se autopromover, dizer que vem de segurança armado lá para a Câmara. O que quer dizer com isso? Querendo dizer que a polícia vem para nos intimidar. Isso não vai existir nunca nessa casa aqui. Jamais. Pelos policiais que eu conheço, que estão em Caxingó, não é o perfil deles, eles jamais vão fazer isso, e nem que venha o exército para cá, que nós temos que falar aqui o que está errado, vai ser falado, vai ser dito e vai ser mostrado para a sociedade. Pode estar o prefeito aqui, secretário, pode estar quem quer que esteja, é até bom se ele viesse para cá. Então, senhor presidente, o senhor sempre fez a parte de líder da bancada, da situação, e hoje o senhor está respondendo como presidente interino. Na ausência do presidente titular, o senhor está respondendo. Mas quando o senhor sair para a mesa diretora, o senhor tem que deixar ali embaixo, ou Zé Maria, ou Bruno, ou meu amigo Valdeci, para fazer esse papel de líder. Porque o senhor não pode se chocar com os vereadores, o senhor não pode... Claro, eu até entendo, como eu falei para o senhor, que o senhor não viu na hora que o secretário chegou... que foi diretamente ali no cidadão ali, motorista da satisfação, que ele nem pode fazer isso. Nosso regimento diz que a plateia não pode se manifestar, mesmo quando o cidadão quer usar a palavra, está insatisfeito com alguma coisa, se inscreve 48 horas antes e usa a tribuna, e fala a sua insatisfação, fala o que está lhe incomodando, fala o que quer. Então, o correto é esse. Cara, usar a tribuna dentro da legalidade. Então, a gente pede desculpa ao povo aqui presente, que não tem nada a ver com essa algazarra. E essas são minhas palavras. Muito obrigado.
Voltando em cima ao que o Renato falou, né? Realmente a gente precisa de mais espaço. Né? Acredito que seja por isso que todos nós somos sabedores, aqui já até comentou com Vossa Excelência, a luta que ele está tendo para conseguir uma... ampliar, reformar a Câmara, né? Vai ser bem bom para a gente, né? Não, todos nós precisamos realmente mais isso. Sem mais nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão ordinária. Bom dia a todos.